Bem-vindos ao Podcast Sensei, o podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje é dia de voltar a assistir o episódio Os Clássicos, a série clássica de anime. E hoje eu trouxe aqui o Alan. E aí, Alan?
E aí, pessoal, tudo bom? Bom estar de volta.
Bom estar de volta, exato. Bom estar de volta, bom voltar a ver o episódio 13 do clássico As Façanhas Explosivas, que ainda estamos nos Cavaleiros Negros, mas estamos avançando aos pouquinhos. Trouxemos também hoje a Aline. E aí, Aline? Hoje tem Shiryu.
Olá, e aí? Meu favorito e minha luta favorita.
Ô, louco! Aí sim, se deu bem, se deu bem. Pois é, nós estamos vendo aqui o episódio 13, né? Ao vivo, claro. No YouTube ainda só saiu o 11, semana que vem saiu o 12, essa semana a gente tá vendo ainda, só continuar fazendo... Vai conseguir fazer dois episódios por semana, se der vai ser ótimo. Se não der, a gente vai um por semana mesmo. Mas... Hoje é dia de episódio 13, Shiryu contra Dragão Negro, As Façanhas Explosivas, tudo isso mais um pouco depois das nossas redes sociais. Você encontra a gente em todas essas aí que está na sua telinha, o grande facebook.com/cdz.com.br, o twitter @podcastcdz, o soundcloud.com/podcastsenseia. Inscrevam-se no canal do youtube.com/canalsenseia, que não é esse que você está vendo na live, porque a gente tomou um strike da Toei, então a gente não está podendo usar lá, mas esse aqui é só pra live, a gente sobe todos os episódios direitinho, inclusive no canal Sensei, então fique ligado nas nossas redes sociais, fale com a gente, seja convidado, discuta com a gente o episódio. E é isso aí, pessoal. O episódio clássico, a série clássica, é sempre bom ressaltar. Você pode assistir a série clássica na Rede Brasil, todo dia às 8 horas da noite. Deve ter acabado de acabar, inclusive, o episódio. Deve estar acabando nesse momento. A Crunchyroll também é um serviço aí de streaming de animes que você pode ter uma conta premium ou uma conta normal, e você pode assistir os episódios da série clássica lá também. Uma qualidade meio DVR, assim, mas você pode assistir. Você pode também comprar na PlayArt aí os boxes de Cavaleiros do Zodíaco, se você encontrar. Não é tão fácil assim, porque né, faz tempo que lançaram, etc. Mas sempre tem relançamento. Ou você pode também ir nos links mais obscuros da internet, porque, né, a gente sabe que eles existem, certo? Dito isso, vamos ao nosso episódio, mas antes disso, Alan, traz pra gente a ficha técnica do episódio.
Esse é o episódio 13, e foi transmitido pela primeira vez no dia 17 de janeiro de 1987, né? E naquela época, o volume 2 do mangá compilado tinha acabado de sair no Japão, né, nas livrarias e tal. Volume 2 que a gente já comentou aqui no podcast também, né?
Sim, verdade.
E o mangá na Weekly Shonen Jump, pra quem não lembra ou pra quem não sabe, enfim, a Sensei saía semanalmente em mangá e saía também em anime praticamente ao mesmo tempo.
Ô, louco.
Então naquela época, quando o episódio 3 estava rolando, estava rolando o capítulo 56 do mangá, que era onde o mestre do santuário aparecia, dando as ordens pro Milo ir pro Japão, matar os cavaleiros e tal. Ou seja, o mangá já tava bem, né? Lá na entrada na fase dos Cavaleiros de Ouro já.
Olha aí.
Então já tinha esse esquema aí. Esse episódio, tecnicamente, ele é bem curioso, porque assim, o traço dele você nota de cara que não é um episódio feito pelo Shin Guaraki, né? Porém, não é um dos mais. Porém, ele é muito legal esse episódio, né?
Sim.
E um dos motivos que eu acho que eu particularmente atribuo ele ser tão especial, mesmo não sendo o melhor traço, é porque ele foi um dos primeiros episódios que o Shingeki Asu Yamauchi participou.
Olha aí.
Então, assim, ele foi o diretor do episódio e ele também fez o storyboard do episódio. Assim, daí você tira que não precisa necessariamente ter o traço mais bonito pra ter o episódio mais interessante.
É verdade.
Um cara que, como mostrar uma cena de ação e tal, faz milagre, né? Então, e esse episódio é um dos episódios que muita gente que eu conheço na minha época, o pessoal começou, muita gente começou concluir esse episódio aí.
É verdade, é real. O próprio Eduardo Spor, quando ele veio fazer o podcast com a gente, ele comentou que esse foi um episódio que fez ele começar a gostar de Cavaleiros porque era diferente, assim, e tal. Então esse é um episódio engraçado, é daqueles episódios que não tem o traço, vamos dizer assim, direitinho de Saint Seiya, mas é clássico, sabe? É igual o episódio da luta do Shiryu contra o Seiya, sabe? É o traço mais maluco, mas é um episódio muito clássico da série, né? É engraçado isso.
É, e o que marcou muito pra mim foi a música na época, e porque, tipo, a gente tinha as músicas em português, né? Uhum. Só que dava em japonês, eu me lembro que eu esperava, sei lá, sair um CD, alguma coisa de Cavaleiros pra escutar aquela música, eu nunca tinha achado ela pra escutar em outro lugar até então, só depois que eu fui achar na internet ela. E...
Exatamente.
Muito legal.
Esse episódio é mais especial pra mim também, porque quando eu fui pro Japão no ano passado, eu comentei com vocês nos outros podcasts, né? Uhum. Eu ganhei do Koyama, né? Takao Koyama, o roteirista da série, ele me deu alguns scripts de presente, né? Ele autografou e tal. E é justamente um desses scripts é desse episódio, é o episódio 13.
Olha aí. Garoto, excelente. Episódio 13, que no Brasil se chamou As Façanhas Explosivas, tanto na Gota Mágica como na Álamo. No japonês, uma tradução livre que eu vi na Wikipedia seria Queimando o Golpe das Chamas, né? E se você acessar o... Diga lá.
É isso mesmo.
E se você acessar o site da Taizen, da onde eu tiro essas informações, lá tem listado todos os diretores de animação e os animadores. E nesse episódio nós temos o Goro Nakajima, que é o primeiro e único episódio que ele dirige a animação de Saint Seiya. Engraçado. E a gente tem o Junji Uesugi como animadores, o Kunihiko Natsumi, que além desse também fez a animação do episódio 7, que é aquele episódio que os Fênix Negros roubam a armadura e saem pela Tóquio, assim, que é um episódio muito legal também. Então, realmente parece um episódio que você fica ok, de repente ele vai ser interessante, né? Então é isso, gente. Então, sem mais delongas, vamos ver este episódio, do que ele é feito. Todo mundo pronto aí com o episódio no ponto?
Sim.
Fechou, então. Vamos lá. Ai, meu Deus, cadê? Vambora. Um, dois, três e play.
Os Cavaleiros do Zodíaco.
Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar.
A batalha pela armadura de ouro continua no Vale da Morte. O poder de Ikki, o líder inimigo, é esmagador e por isso Byoga acaba derrotado com o golpe do espírito diabólico. Andrômeda tenta salvar Seiya, que foi atingido pelo golpe mortal do Pégaso Negro. Mas acaba sendo atacado pelo inimigo. Foi quando Shiryu apareceu de volta, são e salvo. A batalha entre os dragões está prestes a se iniciar. As Façanhas Explosivas. Versão brasileira, Álamo.
Olha o Shiryu fazendo rapel. Mó difícil, né, cara? Depois ele começa a subir e descer mó fácil com essa corrente aí, cara.
Sim.
O mito que já tem que ter deslizamento, que é alguma coisa que eu não sei, né? Sei lá. Isso que tá jogadores.
Olha o pau comendo, gente. Gosta, animação boa.
Ouvi dizer que você pode mudar o curso da Cachoeira de Rosan. Não vi a hora de lutar contra você. Como todos os Cavaleiros Negros, você fala demais.
Engraçado o Dragão Negro falando que ouviu dizer, né, do Shiryu. Ele já conhecia, velho.
É, eles todos se informam, né?
É.
Não sabe como que essas informações circulam, mas eles sabem.
Shiryu, agora você só tem um terço do seu sangue. Lembre-se que até mesmo um simples arranhão poderá levá-lo à morte.
Shiryu levando uma sova do cara, velho.
Sim. É, ficou meio... O Shiryu tá tentando não sangrar, né? Ao mesmo tempo ele tá apanhando muito, então.
Muito, velho, muito.
É. Tá no meio. E aí começa os esquemas de sangue, 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 sangue. Ai, deixa ele.
Meu corpo já tá cheio de ferimentos. Preciso começar a agir.
Eu gostava muito dessas lutas mais iniciais em Cavaleiros, que era mais,
mais
porrada,
física,
mais mesmo
física,
do
né,
que
cara?
Só jogo.
Era legal
técnico,
mesmo, né, cara? É muito louco, cara. E o Dragão Negro dá um pau nele, mano. Rola na pedra e tudo mais, mano.
Eu só estava esquentando até agora. Agora que sei que o famoso Shiryu tem medo de sangrar, meu próximo golpe vai acabar com você.
Aí o Shiryu já tá todo sangrado.
Todo, velho.
Se tiver errado, pode perder.
Sim.
A vida. Obrigado pelo seu conselho. Vou te dar isso como resposta. Tudo o que eu preciso é um.
Fico pensando
único.
Quanto que ele bombeia de sangue por. Até porque não é possível. Ele só estancou depois e voltou
que
normal.
Uma grande diferença de poder entre nós. Pare de falar besteiras. Deve ter ficado louco porque seus amigos foram derrotados. Você está errado. Eu não sou tão sensível. Não ligo para quem foi derrotado.
Mano, esse golpe do Dragão Negro é mó forte, velho. Ele usa um dedo só, meu. Que isso? Ele de longe é o Cavaleiro Negro mais forte.
É. Não consigo seguir os movimentos dele. Ele é muito forte.
Estou impressionado. Não com você, é claro, mas com sua armadura que continua intacta.
Babaca.
Mesmo aquele golpe não adiantou nada. A arte de Mu é magnífica.
Olha lá, ele conhece até o Mu, cara. Os caras não são tão tontos assim.
Uma armadura morta é preciso muito sangue de um cavaleiro.
Pois é.
Agora eu já entendi. Você
perdeu
muito.
As coisas se espalham por SMS.
É por isso que estava protegendo tanto os ferimentos e não se empenhava em me atacar. Por que você veio para a luta com um corpo assim? Pela amizade.
O oh, que não é uma direção bem feita, gente! Ó, oh, como
mesmo
cortou pro chum.
Que não adiantava
ah, genial,
nada,
véio.
Não pôde deixar de fazer isso. Isso é amizade? É exatamente isso. Vá para o inferno com essa tal de amizade.
Sanguinolência. Nossa. Saudades.
Né?
Saudades.
Porrada. É muito...
Ai, caraca.
Você sabe que no Japão vendia esses sininhos também, né? Que eles usam.
Ah, é, você falou.
É? É.
Vender, a Bandai chegou a vender.
Parece guiso de gatinho.
É.
Andrômeda! Tenho em minhas mãos a sua corrente, que é a única forma de você e o Seiya se salvarem. Vou arrebentá-la pra morrerem com essa besteira que chamam de amizade.
Dá um choque no lixo.
Uhum.
Eu vou impedi-lo. Meu golpe cólera do dragão vai impedi-lo. Mesmo sabendo que não deveria usá-lo agora. Quê? Algumas vezes não devo usar meu golpe?
Isso mesmo. Você nunca deve usá-lo quando estiver extremamente cansado. O golpe cólera.
Esse episódio, apesar de não ser do Araki, eu acho até bonito o traço, tá? Algumas vezes.
É, algumas vezes, né?
Sim.
Os quadros bons, assim, sabe?
É.
É engraçado que o dragão negro é melhor desenhado que o Kirill.
É verdade. É realmente.
Toda essa mudança em seu organismo multiplica suas forças de tal maneira que o deixa invencível. Se estiver sem força física, as células do seu corpo não aguentarão o fluxo invertido e o calor do sangue. E como consequência, todas as veias capilares vão se romper. E o sangue vai começar a escorrer.
Essa equipe de volta nos animes atuais de Cavaleiros, poxa vida. Cansado significa
se matar. Não esqueça.
Sério, é muito melhor. Isso era em 86, 7.
Eu vou agir contra a sua ordem pela primeira vez. Preciso usar o golpe cólera do dragão, mesmo que não deva. Essa armadura tá pesada. Tá muito pesada.
Só isso que eu acho bizarro. Do nada a armadura começa a ficar pesada nele.
É.
Dragão negro, espere!
Eu lembro que eu senti esse episódio tão tenso na época quando eu assisti. Eu lembro que era um episódio tenso de assistir.
Sim. É que ele sangra muito, é muito dá nervoso, cara.
Não preciso da minha vida, prefiro acabar com você.
Engraçado que a gente não sei lá, não achava isso pesado, né?
Eu achava, não, cara. Mas... A musiquinha!
Pior parte pra mim vai vir em outro episódio. Ah, Shiryu sempre, né? Ele ganha em força sem armadura, né? Tá aqui, né? Tá aqui a armadura.
No mundo pode não existir nada pelo que vale a pena nos sacrificarmos. Exceto o quê? Exceto pela amizade. Não sabemos o que é amor de pai. Não sabemos o que é amor de mãe. Por isso, amigos é tudo que nos resta. Pelo menos eu, Shiryu, escolho morrer por aquilo em que acredito.
Ó, bonito discurso, mano.
Eu compreendo. Vou Sim? aplicar o meu melhor golpe para acabar com você de uma vez. Morra por sua amizade! Cólera do dragão!
Isso é bem legal do trago, né?
É, muito foda essa parte, cara.
Aquele, é um simbolismo que a gente não vê mais hoje em dia, tanto em Sensei, assim.
É. Os animais pegando. Ó!
É, verdade.
Ó, o dragão engolindo outro dragão, mano. É muito foda.
Sim.
Sangue.
Jesus amado, que sangue esse homem, velho.
Shiryu sempre nos ataques suicidas.
Ele deve ser o mais forte com que eu já lutei, mas eu sei que também eu vou morrer em breve. Minha vida vai se esgotar com o meu sangue derramando.
Zelda.
A régua, velho. Olha, que
você, né? Assim, sabe, eu lembro muito, assim.
Comercial, né? Pra dar aquela tranquilizada. Muito violento. Exato, né?
Não, e as propagandas na manchete eram super longas, tipo, eram uns 3 minutos só de propaganda, aí tu esperava, dava aquela ansiedade.
Olha o barulhinho do sangue, mas dá nervoso, cara, que bizarro.
Esse episódio, não tô vendo, ele foi todo montado de um jeito que você fica sentindo mal o tempo todo, assim, ouvindo, vendo sangue, enfim.
Né?
Sabe nesse episódio.
Dragão Negro, você não morreu? Eu estou fraco. Não posso fazer nada agora.
Isso aí eu fico imaginando o que pode acontecer, né?
É, exato. Gente, pro cara enfiar o dedo ali, mano, tem muita costela ali, cara. Isso é difícil, cara, né?
Sirio, não só tem o poder para destruir, mas também para salvar vidas. Logo vai parar de sangrar.
Cara, impressionante como o Dragão Negro é poderoso, cara. Ele até cura, velho.
Claramente, se ele tivesse sobrevivido, seria muito legal ele fazer parte, entendeu? Assim.
Nossa, já pensou?
Já pensou um carro nele?
Nossa, mano. Tá aí. Verdade.
Por que você está tentando salvar a minha vida, Dragão Negro? Por quê?
Musiquinha do mal, cara. Puta merda.
Eu achei que não seria uma má ideia. Acreditar naquilo que você chama de amizade. Dragão Negro. Mas agora é tarde demais. Não, não, Dragão Negro, por favor, não morra agora. Não faça isso.
Que quando fizeram a saga de Ari, soube que eles iam adicionar coisas que não tinha no mangá, né? Eu cheguei a se reencontrasse o Dragão Negro em algum momento lá legal. Seria legal, né? Quem sabe se tivesse feito como, sei lá, com a equipe que era pra ter sido, eles tinham acrescentado isso.
É verdade.
O make.
Pois é.
Melhor luta!
Andrômeda, você tá legal? Como é que tá o Seiya?
E que ganha muito em sentir esses diálogos profundos sempre.
É, sim.
Vou ajudar. Espere!
Música lá. Entra e sai na hora certa.
Nossa, impressionante, cara.
O Sirio morreu, o Dragão Negro morreu e a música já saiu e já. É outro clima. Outro momento.
Ah, não tem o boi da corrente recolher sozinho, tem que puxar mesmo, cara.
Sirio, espero que tenha chegado a tempo. Olha só pra ele, dá uma olhada. Ele está com a respiração muito fraca. O corpo dele está todo negro. O que vamos fazer? Eu não podia imaginar que o golpe do Pégaso Negro fosse assim tão horrível. Só nos resta uma solução.
Tá, o filho perdeu todo aquele sangue e ainda tem essa força para puxar. Nossa.
Ele é forte, pô. Rapaz, essa dedada de dois dedos é muito absurda, cara.
Você está louco? Quer acabar com ele só porque ele está condenado? Me solta! Eu apenas o atingi num ponto cósmico. O quê? Um ponto cósmico?
É muito bom, né? Como eles estão criando as conexões entre eles ainda, né? Então o Shun segura ele, sabe? Tipo, é interessante isso. Essa dinâmica deles no começo.
Isso é mais verdade ainda.
Essa primeira parte do anime tem umas... Essa parte toda da história, velho, tá bizarra, mas é muito mais pra trabalhar as relações entre eles, né?
É.
Os pontos cósmicos estão em nossas próprias...
Eles ainda são meio estranhos entre eles, é legal isso.
É Pegasus, que tem 13 estrelas. Então, se atingirmos os 13 pontos e deixarmos o sangue contaminado sair, ele viverá. Essa é a única maneira de salvá-lo.
Ah, fiquei triste que a gente também não viu mais o CG Okoyama nas últimas produções tanto
sei. Nossa, a música é muito absurda, cara. Eu tô com umas 5 músicas no episódio que já foram super, sabe, necessárias, assim.
Sim, sabe? Por isso que eu fico meio... Eu sou muito reticente com remake. A pessoa, se fizesse um remake do episódio, nunca queria ser igual assim. Não ia ter.
Exato.
Não ia. Se o mangá ia perder o Dragão Negro. É. Não ia ter essa coisa toda com a música mesmo. Isso aí, eu não consigo ver.
Não, nem precisa, cara.
Até porque hoje. Ele deve parar de sangrar. Hoje em dia tem muita censura também. Do...
Também tem isso, né?
Fizemos tudo o que podíamos. De agora em diante, isso depende somente dele. Eu também consegui voltar do outro mundo sozinho. Agora ele deve estar perto dessa entrada.
Eu vou garantir.
Mas eu acredito que ele vai voltar.
Primeiro jogo do PlayStation 3, do Santuário, a Batalha do Santuário, né? Saints Tank.
Uhum. Uhum.
Voltando, né? Que o seu personagem você joga de dois, né? Uhum. Tem um modo lá que você pode jogar de dois.
Qual o problema?
Quando um personagem é derrotado, você tem a opção de pular em cima dele, dar o golpe no ponto cósmico e dar um light.
Não se preocupe,
genial.
É. É.
Nossa. Você pode ter a opção de
ter, viu? Ah, sim, verdade. Agora que tu falou, eu lembrei que eu jogava e. É, lembrei.
Agora aquele jogo, eu acho assim, é meio enjoativo, mas é tão legal você jogar com ele em modo.
Agora nós precisamos ter muito cuidado.
E os cavaleiros deles aparecem também na história. Não esses, são outros que aparecem na história.
Existe
uma side story em que os cavaleiros negros aparecem de novo, mas são outros.
Ah, pra respirar no episódio. Ó a direção, ei, direção!
Eu gosto muito desse cenário. Isso também,
qual
sabe?
É o problema?
É um estúdio específico, que não, não sei se ainda existe.
Quê?
Estúdio Maô, se não me engano.
Deve estar perto daqui.
Eles fazem esses cenários que usavam ali.
Estão atrasados. Eu atingi o coração do Cisne e o mandei para o inferno.
É, agora a animação começou a dar aquela
desencanada. Vocês foram os únicos que restaram.
Você matou o Cisne? Rick, escuta! Para trás, Shun. Mesmo que ele seja o nosso inimigo, ele também é o seu irmão. Você não quer lutar com ele, quer?
Espera um pouco, eu não sei, estou muito confuso.
O Shun muito confuso.
Sangrando o Shiryu, olha aí. Shun traíra.
Traíra. Mas no mangá ele faz isso também, tá certo? Olha.
Por que fez isso comigo? Por que?
Me perdoa, Shiryu. Eu tive que fazer isso porque não aguento mais envolver você e os outros nessa luta por nossa causa.
É engraçado como eles eram grandões antes.
O Ikki é impressionante, cara. Cada quadro tá no tamanho.
Eu lhe entrego a minha vida no lugar.
Reaproveitada, na edição do episódio da Guerra Galáctica, isso aí. Essa cena dele aí, ó.
Cabeludão, né?
Não farei nada pra me defender. Eu juro, meu irmão. Acredite.
Nossa, como tá feio.
Aí tu vê lá em Asgard, eles ficam magrinho.
Ajustaram, né, total.
Se você voltar a ser aquele irmão bom e generoso, eu desisto da minha vida com toda a alegria. Lembra-se quando era...
Olha o Shun sacrificando aí.
Você salvou a minha vida muitas e muitas vezes.
Olha com quem essa orelha aprendeu aí, ó.
Assim, eu nunca daria 15 anos pro Ikki.
Ah! Que chuta o irmão, cara. Que isso?
Muito bem.
É, todos os irmãos na real, né?
Generosamente a sua vida, eu vou tomá-la. Morra! Quem é você? O quê? Você é o Seiya?
Quem é você?
Essa...
Eu não vou morrer tão facilmente.
Ela foi meio que recriada na saga de Hades.
Sério?
Quando o pai olha, dá pra ser jogado, né? Será? Acontece a mesma coisa. Os cavaleiros aparecem pra salvar e ele ataca o Radamantes, né? Com o meteoro.
Ah, é verdade. O meu golpe mortal. Ele faz isso com o Máscara da Morte também, quando ele tá atacando o Mu.
É, ele adora fazer isso, né?
Já chega no meteoro, cara.
Será que foi muita ousadia eu lutar com o Ikki?
Foi muita ousadia.
Logo depois de estar quase morto.
Foi, Seiya.
Cala a boca aí, cara.
Agora é a minha vez. Eu vou adorar derrotá-lo, Seiya.
Olha como muda o quadro, ele fica mó bonito. E é isso aí, gente. Episódio maravilhoso aí de Saint Seiya. Nós acabamos. Mais um episódio. Deixa eu mudar aqui a... Chegamos ao final do episódio 13. Queria agradecer o Vitor e a Gabi que vieram assistir com a gente. A Gabi comentou que só depois de muitos anos ela percebeu que o Ikki usava mullets. Mas esse mullets logo logo já acaba. Pode ficar tranquila, ele some. Né, fizeram o favor de arrancar fora esse mullets do Ikki. Mas é um final de episódio, né? A gente tem ali que a galera se juntou. O que você acha ali desse episódio 13, as façanhas explosivas?
Pra mim foi dos melhores dessa saguinha inicial, assim, do Saint Seiya. Foi bem marcante, desde quando eu era pequeno foi bem marcante pra mim, né? Já que falei que filho foi meu preferido desde pequeno. Mas não só por isso, mas que nem eu falo, eu sinto falta desse tipo de luta em cavaleiros, esses diálogos, sabe? Algumas coisas em Saint Seiya que é muito característico, assim, que o cara pegou muito e tu não vê mais, pelo menos, o Sofugol. Tem alguma coisa, mas não é, não, meio que não é a mesma coisa assim. E eu sinto falta ainda, sei lá, dessa equipe aí que fazia Saint Seiya. Mesmo que sei lá, o traço, a animação não seja tão bonita quanto eu acho que o episódio em si, o enredo, todo o mecanismo deles era muito mais interessante antes.
Com certeza. E pra tu, Alan, e o episódio 13? Tu já fez Juras de Amor, mas depois de assisti-lo novamente?
Não, é aquilo. Pra mim é um episódio muito especial, eu acho muito legal também. E é muito marcante, muito icônico. E como a Aline falou, né, tem coisas que eu não vejo mais hoje em dia com tanta frequência. Até vi aqui acolá, mas não do mesmo jeito. Que foi um episódio que, apesar de não ter os melhores traços, eu acho que são, como eu falei, na direção, conseguir fazer um trabalho legal, assim. E como eu falei, tipo que faz ser reticente com o remake do anime. Um episódio desse, não que a gente veja alguma coisa fiel ao mangá, porque tu sabe que a gente lembra, né? A gente comentou o mangá, a gente... Né, tem a história totalmente diferente do Dragão Negro, tem um gêmeo do mal do Dragão Negro escondido, uma loucura. Então, assim, esse episódio tem carga tal, que se perderia se fosse transferir pro que era originalmente do mangá, entendeu? Eu não sei, eu prefiro assim.
Boa. Sei lá, essa relação sentimental que a gente falou, o próprio Dragão Negro, a construção, tipo, ele era todo, né, poderoso, e aí teve um desfecho que, sei lá, acho que ninguém esperava, pelo menos ele foi muito que se arrependeu, assim, e se mudou, assim, só de ver o Shiryu, né, tipo, achei isso bem interessante de mostrar o inimigo, assim, se modificando com a ação do outro.
Pode assim. Crer, e é engraçado isso, porque, assim, eu até gosto do Dragão Negro Gêmeo, do mangá, mas é impressionante, e aí é um pouco, do meu ponto de vista, óbvio, né, que o audiovisual, ele te permite fazer algumas escolhas narrativas que torna a ponte da história muito mais agradável de assistir, muito mais crível. Então, quando o Shiryu fala de amizade nesse episódio, você vê que a música para e ele fala pela amizade, e a câmera corta diretamente pro Shun ajudando o Seiya. Então você percebe que o próprio episódio tá te contando essa coisa da amizade, enquanto no mangá é muito jogado, e você precisa só acreditar que o Shiryu tá ali pela amizade. E é só a amizade dele, porque ele deve a vida ao Seiya e tal. Mas no anime, você vê que o diretor corta e mostra o Shun ajudando o Seiya. Então não é só... E ele faz aquele discurso de que, porra, eles são órfãos e não tem amor de pai nem mãe, que só sobra amizade. Então, porra, é uma parada muito forte. E junta com toda essa construção da Can't Say Goodbye, tocando ao fundo, sabe? Ele soltando o quadro do dragão. Então, assim, tipo, é uma parada que o mangá nunca vai conseguir transmitir isso, até porque é uma mídia diferente, né? Tem outros métodos do mangá fazer essa dramatização, que eu acho que o Kurumada não consegue fazer isso, não consegue fazer essa dramatização que torna a cena tão épica, assim, né? Mesmo sem os traços serem tão bonitos e tudo mais. E a trilha sonora, enfim, né? E consegue. Então, esse episódio, mesmo sem o dragão gêmeo lá do mangá, que não faz falta porque você percebe que o Dragão Negro, ele é escroto no começo, ele despreza a amizade e ele não precisa ter um motivo pra isso. E quando o Shiryu dá um truco nele, né? Ah, você deve estar louco. E no mangá ele disse que ele deve estar louco porque ele perdeu o irmão, mas aqui ele perdeu os amigos dele, né? Os outros cabelos negros. Então funciona também.
Uhum.
E, de fato, essa coisa de você ter um inimigo que se redime no final, se eu não me engano, é a primeira vez que acontece em Saint Seiya, no episódio 13, que a gente tem um, teoricamente, um vilão, né? Que se reencontra. E quando eu assisti isso pela primeira vez, lá quando era moleque, primeiro que esse episódio tinha tudo que não tinha em nenhum outro desenho. Tinha violência, tinha sangue, e tinha justamente um inimigo que, sabe, que se virava, né, e tinha ali uma moralidade na parada. Então esse episódio eu acho muito foda, muito bem dirigido, com todos os problemas de traço, ele tem tudo que é legal de Saint Seiya. Tem as músicas épicas, tem momentos épicos dele soltando o Cólera do Dragão com a trilha sonora cantada do metal farofa maravilhoso. Enfim, é foda. Esse episódio é muito, muito legal mesmo.
Com os bichinhos se pegando também, que nem você tinha falado ali.
Os bichinhos
se pegando,
que eu
adoro isso, cara. Os dragões.
Adoro isso no começo, cara, os bichinhos se pegando. É muito legal. Enfim, episódio 13, clássico, assassinas explosivas. Nós estamos aqui seguindo, né, pra mim é o melhor episódio também da saga dos Cavaleiros Negros por enquanto. E eu acho que é, do que eu me lembro também, vai ser o melhor episódio. Mas é isso, episódio 13, clássico, façanhas explosivas. E vamos para o próximo depois de um descanso aqui, de um Peep House. Beleza, Aline? Beleza, Alan?
Beleza.
Até daqui a pouco.
Até daqui a pouco, galera.